rola a bola para mais um relatório de jogo, como sempre com o treinador Carlos Alberto Diniz. Boa noite, Carlos. Seja bem-vindo a esta emissão especial.
Olá, boa noite, André.
Carlos, o Benfica volta a perder pontos para o campeonato. Como dizia aqui no início, ou no lançamento deste episódio do relatório de jogo, o Benfica perde 11 pontos no campeonato só no último mês. Para relembrarmos, a entrada da 14ª jornada, ou seja, há 5 jornadas atrás, os encarnados estavam apenas 4 pontos do líder Sporting. Nesta altura, podem ficar a 13 em caso de vitória. O que é que resta para esta equipa do Benfica conseguir encarreirar no campeonato? Daquilo que viu hoje, que pontos positivos é que considera que Jorge Jesus se tem de agarrar para conseguir que o Benfica não termine este campeonato com um autêntico desastre no campeonato?
O que por vezes parece, de facto, é que há determinados momentos do jogo em que a equipa não acredita em si própria e não consegue realmente ter nem rasgos individuais, nem depois situações coletivas que consigam resolver os problemas. E hoje foi mais um desses dias. Apesar de o Benfica na primeira parte ter tido uma exibição melhor do que na segunda, claramente, em que teve algumas oportunidades de gol, não muitas, mas teve, mas só a partir dos 20 minutos o Rafa teve a oportunidade de gol, depois o Seferovic concretiza numa boa situação, de facto, a passe de Tarabat. E o Darwin tem também aos 28 minutos sensivelmente uma boa situação que passa ao lado da baliza do Moreirense. Mas em concreto estas foram as situações perigosas que o Benfica criou.
E Carlos, olhando para essas situações e tendo em conta que o Benfica hoje marca apenas um golo e tendo em conta que tem sido a regular, por exemplo, nos últimos 4 empates do Benfica na Liga, os encarnados empataram sempre 1-1, um registro muito curto de golos. A pergunta pode ser difícil de responder e até se calhar maldosa para os jogadores que são novos, que estão a crescer, mas estes jogadores do Benfica, por exemplo, Darwin Núñez, Aris Seferovic, mas o caso de Darwin Núñez, que foi um investimento tão grande, é um jogador com qualidade para ser titular no Benfica neste momento, tendo em conta, se calhar, a falta de eficácia que os avançados do Benfica já demonstraram?
O Darwin, quando chegou, mostrou que tinha qualidade. De facto, é um bom jogador. E é um jogador que acrescenta sempre qualidade. Obviamente teve agora um período de paragem e de facto isso dificulta sempre. Temos é que relacionar sempre o custo-benefício, não é? Das aquisições do Benfica e os custos foram elevados. E o benefício tem sido realmente muito, muito limitado, muito curto. E o Benfica diria que está a fazer uma época que não condiz nada com aquilo que foi, de alguma maneira, prometido, em termos do prometido, efetivamente, e daquilo que se podia esperar da qualidade dos jogadores.
Exatamente.
E é um desses, não é? Não tem conseguido exprimir as... De facto, é um jogador que tem seleção, não é? Da Alemanha, e isso tem que dizer alguma coisa, naturalmente, mas de facto, em termos práticos, não tem sido o jogador que estávamos à espera.
Mas Carlos, olhando também para outros elementos do ataque do Benfica, nesta partida Luca Waldschmidt entrou ao minuto 76, jogou ali sensivelmente um quarto de hora, portanto tivemos um grande período de tempo, a maioria do tempo de jogo, com uma dupla entre Darwin Núñez e Aris Seferovic, e depois tivemos a dupla Darwin Núñez e Luca Waldschmidt. Daquilo que viu nesta divisão e noutros jogos, qual das duplas lhe parece melhor? E pergunto isto porque tenho ouvido muitos adeptos do Benfica a pedir o regresso de Waldschmidt e Darwin na titularidade.
Sim, o Waldschmidt, quando jogou de início, quando jogou com o Darwin, realmente houve produção de jogo e houve qualidade. É um jogador que tem maior mobilidade, naturalmente, do que o Seferovic e que pode arrastar alguma eficácia. E combinou bem com o Darwin, efetivamente, num período em que, de facto, o Darwin também se sentia que estava a crescer. E foi produtivo. Mas essa dupla também se desfez com o tempo, não é? Fez com o tempo e saiu perfeitamente quase de órbita. O Seferovic tem vindo a melhorar, de alguma maneira, mas em termos daquilo que é a produção coletiva, em termos de dois pontas de lança, não tem sido, de facto, muito produtivo e não tem conseguido grande eficácia, efetivamente.
Pegando também naquilo que têm dito muitos dos adeptos do Benfica, e não só, também alguns comentadores, até o próprio Sérgio Conceição, a certa altura na época, falou de Jorge Jesus, dizendo que estava um pouco apático no banco de suplentes, isto comparando com aquilo que temos visto, obviamente, de Jorge Jesus noutras temporadas e também noutros clubes. Nesta altura, o Benfica, nos últimos 4 empates, que também já referi, o Benfica marcou sempre primeiro e acabou por perder essa vantagem, empatou sempre por 1-1, falo dos jogos com o Santa Clara, Futebol Clube do Porto, Nacional e Moreirense. Esta fraca capacidade do Benfica não conseguir aguentar os resultados e não conseguir aguentar as vantagens, pode também surgir um pouco em virtude do facto de Jorge Jesus não estar, e vou aqui usar linguagem habitual dos adeptos, não apertar tanto com os jogadores como tem sido. O Jorge Jesus de algumas épocas deixaria os jogadores ter uma atitude tão passiva em algumas situações do jogo como temos visto?
Pois ficamos também um pouco essa dúvida. Percebemos que o Jorge Jesus passou alguns momentos difíceis e provavelmente esse tipo de reação tão enérgica não seria tão fácil. No entanto, de facto, estávamos habituados a que fosse uma constante, não é? Não houvesse, de facto, ali abrandamento, mesmo quando estava no final dos jogos e a equipa estava a ganhar e até às vezes confortavelmente, havia sempre uma intervenção muito enérgica.
Exatamente.
É evidente que os resultados também poderão pesar um pouco no subconsciente do treinador, não é? Pode muito bem acontecer. E a capacidade de reação pode já não ser tão clara, tão efetiva quanto era aqui há algum tempo. E isso pode realmente ter um efeito menos positivo naquilo que é o comportamento do próprio treinador, não é?
Carlos Albertinis, vamos desde já olhar para o melhor e para o pior desta partida. Eu relembro que com esta classificação o Benfica pode ficar a 13 pontos da liderança do Sporting. O Sporting que joga amanhã frente ao Passos de Ferreira. Vamos olhar para o melhor e o pior desta partida. Carlos, 1-1 entre Moreirense e Benfica. Na sua opinião, o que é que foi o melhor deste jogo entre Encarnados e Cónegos?
Não é fácil determinar o que é que foi o melhor deste jogo, porque realmente não foi um bom jogo de todo. Foi um bom jogo para o Moreirense, porque conseguiu controlar fundamentalmente os espaços interiores, teve sempre essa capacidade, praticamente o jogo todo, não deu muitas veleidades ao Benfica. Na segunda parte, inclusive, só me parece que o Benfica teve uma excelente oportunidade aos 79 minutos, mas pouco mais que isso. Por isso, o melhor foi mesmo a capacidade do Moreirense em controlar o jogo, muitas vezes sem posse de bola, e depois, parece-me também, foi determinante aos tais 79 minutos, o Pazinato, que faz uma excelente defesa, e foi isso determinante para o resultado.
E no sentido contrário, o pior da partida?
Claramente o resultado para o Benfica e a própria exibição, que na segunda parte voltou a ser aquilo que nos habitou nos últimos, nos, não diria nos últimos jogos, porque o último jogo foi de alguma qualidade, mas de uma forma geral é isso que tem acontecido. O Benfica sem capacidade de reação ao próprio resultado.
Benfica que empata assim a uma bola com o Moreirense, o resultado final que pode deixar a equipa de Jorge Jesus a 13 pontos do líder, caso o Sporting vença amanhã a equipa do Paços Ferreira. E é precisamente amanhã para esse jogo, Carlos Albertinis, que regressamos para mais um relatório de jogo. Até amanhã.
Até amanhã, boa noite.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.